Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, hoje compartilhando um pouco de histórias com a jornalista Camila Castro, que escreve o blog 1em1000.blogspot.com, também nas redes sociais, no Instagram e Facebook, é 1em1000, é 1em1000, todo mundo pode acessar lá e acompanhar os conteúdos que a Camila traz periodicamente, falando sobre a síndrome de Down, e eu quero falar justamente disso agora. Como é que apareceu na sua vida, né? A Nana tem 3 anos, a Giovana, sua filha, 3 anos com síndrome de Down. Conta essa história, como é que foi isso até chegar esse momento de você poder compartilhar as vivências da Giovana, né, dentro de casa da sua família.
Então, a Giovana, ela nasceu em 2016. Eu descobri a síndrome de Down ainda na gestação. Então, na verdade, foi através do exame morfológico, que é um exame que, falando bem leigamente, tá? Uhum. Os médicos aí, que detecta, que mapeia...
No pré-natal.
No pré-natal. Ele tira todas as medidas do bebezinho para ver se tá tudo bem.
Uhum.
No caso da Giovana, foi apresentada uma alteração cardíaca. E a alteração específica que ela tinha, tem várias, né? Mas essa específica que ela tinha, 50% das crianças com síndrome de Down tem. Então, é um índice bem alto, né? Um a cada dois. Então, quando aconteceu isso, a gente imagina, né? Você tá vivendo um sonho, né? Uma menininha, a gente já tinha o Thiago, né? Então, veio uma menininha, a gente tava super feliz. Os primeiros exames, inclusive, que já podem mostrar alterações genéticas, não mostraram, deram todos dentro do, né, das tabelas normais, dentro dos padrões. Então, a gente levou um susto. E aí, realmente, foi muito difícil, Mari. Muitas pessoas até perguntam, porque me vê hoje tão bem e fala, mas não foi? Como é que foi pra você, né? Foi difícil. A gente olha muito pra dentro e a gente joga, traz muito isso pra gente no sentido, eu não fiz uma criança perfeita, e agora, né, que eu vou fazer, que mundo é esse, por onde eu começo, né, que sofrimento ela vai ter, especificamente do coração pra mim foi muito difícil, porque a forma como a informação chegou era que ela nasceria e já teria que ser operada, logo ali nos primeiros minutinhos. Então, isso me deu nossa, minha filha vai morrer. Eu achava que ela ia morrer. Imagina, um bebezinho ali, né? Então, eu caí em desespero mesmo. Nossa, eu lembro que o médico ia falando e eu não ouvia mais, né? As palavras sumiram e era como se eu tivesse sido transportada para um outro mundo, assim. Bloqueei tudo. E aí, né, ele foi conversando, super carinhoso, tadinho, escolhendo cada palavra que ele falava para tentar trazer um mínimo de conforto ali pra gente. E aí, quando acabou o exame, ele veio entregar o laudo e falou, olha, e contou isso que eu falei agora, né, que essa deficiência cardíaca acomete metade das crianças com Down. Eu te confesso que na hora nem me assustei muito, porque eu acho que a situação do coração foi tão difícil pra mim, que a síndrome ficou muito pequena, né, perto da possibilidade de vida ou não da minha filha. E guardamos aquilo e seguimos, né? Fizemos depois na sequência o exame, né, do coração, que realmente confirmou a deficiência. E aí, e agora? Vamos fazer o de DNA? Não vamos fazer? Confirma ou não a síndrome de Down ou outras síndromes, né? Porque tem 3 possíveis. A síndrome de Down e outras 2 que são mais difíceis. Tem uma delas que a criança nem sobrevive. Então, poderia ser também. E aí, eu fiquei maluca, né?
Claro.
Foi bem difícil. E aí, conversando com o obstetra, conversando muito com meu esposo, e decidimos fazer o exame que chama cariótipo fetal, que agora já até não se faz tanto, porque tem um mais moderno, que é só através do exame de sangue da mãe. Então, não é um exame invasivo. Esse que eu fiz era um pouco mais invasivo, era invasivo. E aí, confirmou a síndrome de Down. E aí, enfim, acho que já tinha passado aí uns 40 dias, então a gente já estava amadurecendo a ideia. E já tinha conversado com alguns médicos. E o que a gente percebeu é que muito do sofrimento que veio, dessa ansiedade de agora, o que é que eu faço, era fruto da falta de informação. E daquele conceito que a gente tinha de uma síndrome de Down de antigamente. né, quando as crianças ficavam trancadas dentro de suas casas, porque realmente não tinha nem avanços no sentido das terapias, da medicina, uhum. Do que fazer, de como realmente estimular e receber essas crianças, uhum. Né? Então, era esse mundo que a gente conhecia. Então, foi um mundo difícil. E quando a gente começou a perceber que não era bem assim, que a coisa já tinha evoluído muito, que tudo era muito mais fácil, nossa, daí a gente abriu. A gente abre o coração. E a gente se permite sentir o que uma experiência dessa vem. Que é um amor, assim, fora do comum. E aí a gente mergulha nesse mundo. Uhum. E aí descobre um mundo maravilhoso, que é esse mundo que a gente tenta mostrar hoje no blog.
Mas você acredita que... Assim, você precisou buscar muito mais informações do que veio simplesmente nas consultas e tudo mais? Como é que você fez isso?
Então, eu busquei, mas é um processo muito meu, talvez, que, né, pode ajudar. Por quê? O que eu comecei a perceber é que as pessoas, assim, elas são... têm uma ansiedade muito grande no sentido de desenvolver as crianças.
Uhum.
Então, uma das frases que eu mais ouvia era que um dia perdido é um ano. Então, assim, isso me deu um desespero, que eu falava, meu Deus, então significa que a hora que nasceu já tem que começar
que
com fisioterapia. Dá muita ansiedade.
Uhum.
Eu falo, mas não pode, gente. Não é possível que é isso mesmo. Né? É uma criança chegando, uhum. Né? Calma. E comecei a refletir um pouco sobre isso. E começou a chegar muita informação, assim, de que o sistema imunológico é muito difícil, de que a fala é muito difícil, que o andar é muito difícil. Tudo muito pesado. Muito pesado. Mesmo aquelas pessoas, aquelas famílias que a gente conversa, que amam, assim, é muito pouco. Sabe? Tem muito sofrimento envolvido. As histórias são de muito sofrimento. Que chegavam na época, tá? Pra mim.
Uhum.
E aí eu comecei a pesquisar. Falei, não é possível que é desse jeito. Pode ser diferente. Uhum. Porque eu já sentia diferente. Eu já tava diferente. Falava, não tem como. E aí fui buscando. Aí conversei com uma amiga que é terapeuta. Falei, é isso mesmo? E elas foram me mostrando. Falaram, não é nada disso. Né? Claro que tem que estimular, mas como você estimula qualquer outra criança.
Uhum.
E claro que ela vai andar, que vai falar, que vai comer, que vai fazer tudo que eu faço e que você faz, né, Mari? Todos nós.
Sim.
Só que cada um num tempo diferente. E assim, a síndrome de Down, ela não tem nível, né, que as pessoas falam. Ela tem áreas de comprometimento.
Uhum.
Então, pode ser que uma criança, tipo a Giovana tem uma mobilidade excelente. Sobe tudo quanto é lugar, apronta, sabe? Como qualquer outra criança.
Uhum.
E na fala, ela precisa de mais estímulo.
Uhum.
Então, acho que a gente também tem que ter essa clareza, essa tranquilidade, pra poder observar o que a criança precisa. Tenha ela ou não síndrome de Down.
Uhum. Aí a gente tem que falar dos tempos, né? Uhum. Cada um tem um tempo, independente se tem a síndrome, se não tem, mas acho que no desenvolvimento de cada criança, com as suas habilidades, com os seus jeitos, eu acho que essa construção familiar faz, né, a diferença do olhar, né, a relação com a mãe, a relação com o pai, a relação com os irmãos, tudo isso faz com que esse desenvolvimento aconteça, mas eu acho que essa questão mesmo do tempo é importante, assim. Mas o que me chama a atenção na sua fala é de transferir neste momento do nascimento, né, da gestação do movimento, tanta coisa, né, a ansiedade da vida moderna, essa loucura que todo mundo vive hoje em dia, né, ansiedade mal do século, se a gente pode falar assim, para um momento que é tão especial, né, porque você estava falando de uma gestação, de uma nova criança no mundo e já vir com tudo isso, né?
Eu acho que o ponto maior, que é um nó que destrava, é o aspecto da expectativa. Acho que quando a gente tem um filho, né, talvez quem seja pai e mãe aí possa falar, a gente coloca a nossa expectativa em cima da criança. Então, quando você tem um menino, tá, vamos pegar aí um padrão, vai.
Uhum.
Você já pensa que ele vai nascer, que ele vai gostar de um esporte, aí que ele vai entrar numa escola, que ele vai ter muitos amigos, que ele vai fazer uma faculdade, que um dia ele vai casar, que ele vai ter filhos. Percebe, sou eu construindo a vida do meu filho.
Uhum.
Mas ele tem a vida dele. Então, eu, a partir da expectativa que eu tenho, quero oferecer aquilo que eu acho que é certo pra ele. E óbvio que eu vou me frustrar. Porque aí vem uma experiência dessa, como a da Giovana, ou como tantas outras, né? Que fala, olha, mamãe, isso que você achava que era, não é mais. Comigo, que tem o síndrome de Down, você não vai poder criar expectativa. Você até pode, mas aí você vai sofrer demais.
Uhum.
Porque eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu jeito. Então, o que, que eu acho que é a maior lição que eu acho que eu tirei até agora, né? Vive aprendendo, mas até agora, é um amor sem expectativa. E aí, é um amor livre, é um amor maior, talvez, né? Se é que existe tamanho de amor, porque é um amor, ele é na liberdade, é no sentido de você querer fazer exatamente aquilo que o outro precisa, no sentido da felicidade dele, independente do que eu quero pra ele, é o que ele quer pra ele mesmo, e oferecer as condições pra isso. Então, esse amor sem expectativa, ele é um amor mais puro, na minha forma de ver, né, no meu entendimento.
Uhum.
E isso foi tão forte pra mim, que eu transferi isso pro Thiago, por exemplo. Né? Então hoje, se eu pensava em fazer e acontecer com o Thiago, né, qualquer coisa, hoje não. Ele vai seguindo o rio da vida dele. Claro que a gente é pai e mãe, a gente que tem a consciência, a gente que tem a responsabilidade de mostrar para ele, uhum, né, o que, que é bom, o que, que não é. Mas de respeitar também as vontades e o que ele quer fazer por aqui. Então eu acho que é um amor de só querer que o outro seja feliz. E isso foi libertador. E aí parece que o mundo toma outro tamanho. E é tão mágico que aquele guarda-chuva que a gente costuma colocar só na cabeça do filho da gente,
uhum,
a gente possa colocar o filho do amigo.
Uhum.
E passa a colocar aquela criança que a gente nunca nem cruzou, a gente não tem vínculo. Mas você passa a cuidar também. Porque acho que a gente começa a entender o mundo que a gente vive de uma outra forma, com uma outra dimensão. E assume a responsabilidade daquilo. Né, por entender até como um dever, entender que tudo que a gente faz reverbera. E isso foi o que a experiência da Giovana botou dentro, sabe, de mim, eu posso dizer.
Queria aproveitar a sua experiência, Camila, como mãe da Giovana, mas principalmente como uma pessoa que, né, está se permitindo descobrir coisas a partir daí do conhecimento, desse convívio e do amor que é implícito na sua fala. Mas o que falta nas políticas públicas? O que falta nesse atendimento? O que falta de acesso mesmo para essas mães que estão, né, se deparando com a mesma situação que você?
Olha, Mari, eu acho assim, falta no homem amor, falta no homem respeito, falta no homem princípios de um mundo diferente desse que a gente está vendo. Porque eu acho que a política pública, assim como a educação, porque a gente também vê muitas situações de atendimentos que não são muito legais em escolas, em saúde, falta muita coisa em todas as áreas. E não só para criança com Down, para todas. E para nós também,
sim,
né? Que não temos nenhum tipo de síndrome ou qualquer outra situação. Mas e o que eu entendo que é a raiz disso tudo é dentro de cada um de nós. Então, acho que a gente ainda não é bom o suficiente para pensar no outro o tempo todo. Né? A gente ainda pega muito pra gente. Então, a política pública é um reflexo disso. A educação é um reflexo disso. Se a gente conseguir trabalhar dentro do coração da gente e sermos pessoas melhores, a gente vai oferecer políticas melhores, programas melhores, né? Conversas melhores.
Uhum.
Porque a gente mudou. Então, eu acho que, acredito que é a partir da gente que a gente transforma o mundo que a gente vive.
E dessas estatísticas, digamos assim, o nome do seu blog é uma...
Um em mil. É uma estatística. e foi legal, porque na época que eu tive a Giovana, né, eu tinha 35 anos, né? 32. Na época, a estatística era uma criança com Down em mil nascidas, né?
Uhum.
Então, era um em mil. E é uma estatística. E, ao mesmo tempo, você vê como que é o olhar da gente, né? Você pode encarar isso como, meu Deus, né? Isso pode acontecer, eu estou grávida, eu posso ser essa. Como você pode falar, gente, mas um em mil é algo que me torna único.
Uhum.
Em mil.
Uhum.
Então, eu fui aqui escolhida para receber uma criança assim. E se eu me permitir, eu vou descobrir um mundo único, um mundo mágico. Então é uma outra forma de mostrar que a felicidade da gente, na minha forma de ver, depende de onde que a gente coloca o foco, né? O que cresce? né? Se você ficar dando atenção para o sofrimento, ou você vai ficar dando atenção para uma coisa boa, tentar uma esperança, tentar uma força, tentar um amor. O que, que você quer que cresça? Então, põe atenção naquilo que você quer que cresça. E foi o que eu aprendi com a experiência da Giovana. Né? Eu posso me descabelar e achar que esse um em mil é o fim do mundo, né? Com tantas situações que vêm, com tanta ansiedade, com tanto medo, ou eu posso extrair disso algo bom e alimentar isso que é bom. Não quer dizer que eu vá fingir que o que não é bom tá, não tá acontecendo.
Uhum.
Mas o que, que eu quero que cresça? Porque eu me fortaleço naquilo que eu acho que é bom. Naquilo que eu acho que merece a minha atenção. E aí todo o resto parece que vai se resolvendo. E vai tomando seu devido tamanho.
Uhum.
Então é mais nesse sentido. E é isso que a gente tenta mostrar com as conversas no blog. E os posts que a gente vem fazendo, que eu venho escrevendo... É tentando mostrar essa reflexão por trás. Porque a forma que cada família vai adotar é de cada família,
uhum.
né? Cada um sabe aquilo que é bom para si e pro seu próprio filho,
uhum.
né? É isso em tudo. Mas o que será que por trás a gente pode pôr atenção, pode pensar, pode, né, refletir e que vai direcionar melhor aquela forma? Porque eu acredito que tudo que a gente vive na vida é experiência para que a gente aprenda. Né? A gente costuma passar por uma coisa, a gente se desespera e fala, meu Deus, eu não vou sair disso nunca. E aí, quando a gente sai, a gente olha pra trás e fala, nossa, né? Como eu cresci, como eu aprendi. Se hoje eu sou a Camila, se hoje você é a Mari, é porque a gente passou também por muita coisa.
Sim.
Né? Aprendeu muita coisa. Então, eu acredito que a experiência com síndrome de Down é mais uma dessas oportunidades que a gente tem de olhar pra dentro e crescer. E se a gente ainda puder levar alguma coisa para alguém que está em volta, meu Deus, melhor ainda, né?
Certamente. E o blog surgiu... daí aqui é uma curiosidade muito minha, assim,
tá.
né? Porque você, jornalista, já te conhecia há muito tempo, da sua escrita e tudo mais, e você guarda textos para você, como você falou no começo, que era uma forma sua, né, de lidar com as suas questões do texto. Mas quando é que você decidiu compartilhar mesmo? Como é que você decidiu publicar? Qual foi o primeiro texto que você achou que era uma coisa para você do blog, mas que também outras pessoas começaram a compartilhar dessa experiência junto com você?
Então, a síndrome de Down, ela assusta, né? Porque não é algo que a gente via tão comum. Eu mesma nunca tinha convivido, né? Então, quando veio a Giovana, foi, nossa, né? Não tenho referência nenhuma. E quando a Giovana nasceu, todo mundo que tá em volta começou a viver um pouco o processo. Os amigos, a família,
sim.
e vai. E eu nunca tinha falado mesmo. Quando foi em 2017, né? Em março de 2017, 21 de março de 2017, dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu resolvi fazer uma postagem. Escrevi um texto, que foi o primeiro texto, que é no sentido... O nome dele é Eu Escolhi a Felicidade, porque é justamente isso que a gente tá falando, o que a gente escolhe para a vida da gente,
sim.
onde que tá o foco da nossa atenção. E fiz essa postagem na minha página, né, de rede social, pessoal, fechada, coloquei lá. E foi muito legal, porque tocou muita gente. Muitas pessoas, né, que a gente tem nas relações ali,
sim.
mas que não estão tão próximas, né, não sabiam e ficaram sabendo e vieram conversar e se abriram e falaram, nossa, mas eu nunca tinha olhado pra síndrome de Down desse jeito. Nossa, mas eu aprendi isso. Olha que legal. Então, você vê que abriu um pouco o mundo, né, de quem leu. E aí, aquilo, numa outra oportunidade, eu fiz um outro texto, numa outra oportunidade, um outro texto, sempre esporádico, e quando eu sentia que eu devia fazer, quando eu achava que aquela forma que eu estava encarando aquela situação podia levar algo de bom para alguém, podia acrescentar algo para alguém. Até um último post, que foi recente, né, foi esse ano, em março desse ano, de novo no Dia Internacional da Síndrome de Down, eu fiz um post a partir de uma história com o Thiago, que veio perguntar sobre a Giovana, e foi bem emocionante, porque na hora ele veio perguntar, né, o que que era a síndrome de Down, por que que a Giovana fazia tantas terapias, e na hora eu falei, nossa, o que eu vou falar, né, porque não é uma pergunta de uma criança de 4 anos, não percebe tanto, né,
Mas a pergunta dele veio em relação à irmã,
a
né?
irmã dele.
Como é que ele ia se relacionar
isso.
com a irmã, como é que eram essas...
Ele me perguntou por que que a Giovana fazia tantas terapias, né? De fono e de físio, no caso que ela fazia, e terapia ocupacional. E daí eu expliquei, falei, olha, porque ela tem uma coisa que se chama síndrome de Down, você sabe o que que é isso? E ele falou que não. E aí eu fui explicar, falei, olha, significa que a Giovana... tem dificuldade em algumas coisas aqui pra ela. E pra você, não. Então, eu falei, algumas coisas ela é muito boa. Em outras, não. e fiz uma comparação com ele, falando, olha, você... E fiz ele pensar, Thiago, no que você é bom? Ah, eu sou bom em andar de bicicleta, eu sou bom, né? E ele foi contando. Falei, então, e a Giovana, no que ela é boa? E ele começou a falar que ela é boa em dançar, que ela é boa em dar abraço, que ela é boa em dar beijinhos, porque ela é super beijoqueira. Eu falei, então, e pra você, o que é difícil? E ele foi falando, ah, eu não sei andar de bike, eu não sei isso e aquilo. E a Giovana, então, pra Giovana é mais difícil aprender a andar, pra Giovana é mais difícil aprender a falar. Então, assim como você precisa treinar a bike, ela precisa treinar a andar. Por isso que ela vem na tia Camila, na tia Carol, que são as terapeutas, a aprender. E é por isso que em casa a gente também ensina, igual você. E ele foi se ligando no, nossa, eu ensino ela a falar, ensino as cores. Ele foi entendendo o como que a coisa funciona por aqui, né? E isso mexeu muito com as pessoas, porque é no sentido mesmo, assim, de mostrar, olha, cada um vai ser bom numa coisa. Ninguém aqui é igual a ninguém, eu não sou igual a você, né? Você é uma excelente radialista, eu não, entendeu? Mas eu posso ser uma radialista, eu posso aprender.
Sim.
Então, só que eu preciso de estímulo pra isso mais do que você. Tá vendo? É tudo igual, né? Cada um vai ser bom numa coisa, e ninguém é bom em tudo. E é por isso que a gente se junta. E isso é a síndrome de Down. Ela tem dificuldade em algumas coisas que você não tem. Então, ela vai te ajudar em algumas coisas e você vai ajudá-la em outras coisas. E disse pra ele, falei, olha, como pra ela é mais difícil entender como que funciona as coisas aqui no mundo, a gente precisa estar perto dela. Mas a gente precisa ensinar ela a ser forte. Porque se a gente não estiver aqui amanhã, né, Mari? Sim. Ela precisa ser forte, precisa estar dentro dela. Porque pode ser que ou eu não esteja aqui amanhã, ou ela esteja na escola e eu esteja em casa. E ela aconteça alguma situação que ela precisa saber como resolver, né? Independente do que quer que seja. Então é isso que a gente acredita. E isso a gente só faz com amor. Não tem outra forma, né? E esse texto, ele viralizou. Porque, não, aí o que aconteceu? Eu postei e muitas pessoas começaram a pedir pra compartilhar, porque estava fechado. E daí começou a vir, conversei com meu esposo, falei, nossa, será que realmente tá na hora da gente se expor, expor a Giovana, expor o que a gente sente? Porque eu abro meu coração ali, né? Por uma razão um pouquinho diferente, pra levar uma palavra um pouquinho, né, de um mundo que pode ser diferente, dependendo da gente. E aí a gente decidiu abrir. E ele viralizou, e mesmo, e milhares de compartilhamentos, e milhares de comentários... É, e foi muito legal, porque as pessoas se identificam e se abrem. E aí cada um conta um pouco da sua história. Então a gente pode aprender todo mundo junto nessa troca, né? É, e aí eu resolvi abrir o blog, porque aí continuaram falando. Eu falei, ai meu Deus, abro, não abro, né? E aí, como eu vi esse efeito positivo, né, no sentido dessa palavra diferente, e por que não, né, usar algo em que eu sou boa, que é o texto, é, em prol de um mundo um pouquinho diferente. E aí acho que aquela vontade do jornalismo lá de criança, né, da Xuxa, que eu falei, puxa, dá pra gente passar uma mensagem legal, né, através dos meios de comunicação, ela veio, né, na forma agora. Então veio o blog, que tem 3 meses, filho super recente, e com esses textos, né, o Insta, e tá tendo uma repercussão muito legal, né, tem muitos comentários, as pessoas me mandam muitas mensagens, e é uma troca muito rica, né, de... E no sentido de levar algo diferente. Não é um aspecto técnico, não é aspecto de forma, mas é, assim, uma visão diferente. Que eu até abordei, fiz uma série rapidinha, assim... que chama Down Sem Medo, sobre, por exemplo, o formatinho do olho, ou a mãozinha, que é diferente, mas sempre com um olhar diferente, né? Sempre tentando mostrar, falar, olha, eles têm um olho diferente, né? Um olho amendoado, mas eles têm um jeito de ver o mundo que é doce. A criança com Down, ela é doce. Ela vê o mundo com um olho de amor mesmo. Acho que não é à toa que eles falam que é o cromossomo do amor, porque eles não conseguem ver maldade nas pessoas. Não conseguem, é impressionante. E eu falo isso até de convívio e dos depoimentos das famílias, sabe? Então, uma mãozinha, que eles têm uma linha só. O pezinho, que tem um dedinho mais separado. Mas continua fofo igual, entendeu? É tudo igual. Então, sempre tentando buscar esse olhar diferente. Fugir da forma como as pessoas veem as diferenças que eu acho que é a forma de construir esse mundo que está aí, que não está muito bom. Então, se a gente conseguir tirar o olhar que esse mundo mostra, cada um de nós, a gente se juntar nisso, quem sabe a gente não cresce,
uhum,
e crescendo consegue levar algo de bom para alguém que está perto, né?
Sem dúvida. E é um conteúdo, assim, posso garantir. Que não é só para quem tem a experiência com síndrome de Down, mas é um conteúdo para todo mundo, né? Porque é um olhar, é uma forma, é justamente de parar para pensar que esse outro olhar, né, esse amor todo faz diferença, faz sentido, e tem muito aí com o que você diz, né, a comunicação pode levar, e a gente pode fazer realmente essa diferença no mundo pela escrita, né, pelo nosso trabalho, por essa forma de contar uma história mesmo.
É isso, a gente entender a comunicação, não só o que a gente está fazendo aqui numa, uhum, rádio ou, né, num texto. A comunicação é a conversa, né? Porque eu tenho certeza, todo mundo está ouvindo, todo mundo tem uma experiência que tirou um resultado muito grande, né? Aprendeu alguma coisa, uhum, com isso e pode levar essa mensagem para alguém. Né? Não precisa, não é levar a forma como resolveu, mas o resultado daquilo,
uhum,
né? O amor, o crescimento, o aprendizado, o que quer que seja, no trabalho, com o filho, com um amigo, e a gente ensina alguém, a gente leva uma mensagem de esperança para alguém. Então, a comunicação em todos os sentidos, né? Seja ela falada, seja ela manifestar ali num gesto, né? Porque um abraço, um sorriso, pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que não tá muito bem, que você nem sabe.
Uhum.
Então, um bom dia bem dado pode levar muita luz para alguém. Então, acho que isso é o que está por trás de tudo que a gente vive.
Isso aí. Camila Castro, jornalista do blog Um em Mil, é a nossa convidada deste Cultura Revista de hoje. A gente vai fazer mais um intervalinho e essa conversa segue no próximo bloco. Eu te convido a permanecer aí, tanto nas redes sociais quanto na frequência AM 930, que a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.